e dizer o seguinte, que as entidades, tá certo, podem dar uma ajuda extremamente significativa às autoridades de saúde, que não podem ser omissas e também não podem exagerar no seu papel, ela tem que andar dentro daquela linha, e sempre que ela colabora com as sociedades e mantém essa colaboração, isso realmente faz com que a gente dê passos muito largos. Eu tenho experiência no Ministério da Saúde, durante alguns anos eu cheguei a ser da Divisão Nacional de Doenças Crônicas, depois fui secretário nacional de Programas de Saúde, e devo dizer que a minha experiência com as entidades científicas, com as sociedades científicas, foi extremamente significativa e importante. E se hoje nós temos, por exemplo, o diabetes na agenda da saúde pública brasileira, foi graças a uma pesquisa epidemiológica que foi feita, que até hoje gera resultados e serve como norte para a gente dizer: a diabetes é um problema de saúde pública, diabetes é um problema de todas as classes sociais e que a gente precisa ter um cuidado muito grande. E não menos importante lembrar que as pessoas diabéticas que têm tendência a ter obesidade, esse é o diabetes clássico tipo 2, elas precisam eventualmente do uso desse remédio. Eu quero agradecer e estamos então no debate. Muito obrigado.
Isso. Queríamos cumprimentar também, que já está presente, o senhor José Rubem de Alcântara Bonfim, coordenador executivo da Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos, em substituição à senhora Tereza Liporassi, né? Assessora de projeto do Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC. Convido a Vossa Excelência para vir para a mesa também, por favor, que é a minha direita. E, primeiro, cumprimentando o senhor Geniberto pela sua fala, muito precisa e objetiva, nós vamos agora, de imediato, passar para a palavra ao doutor Dirceu Braz Aparecido Barbano, diretor-presidente, agora definitivo, da Anvisa. No dia 28/4, a presidenta Dilma nomeou o doutor Dirceu como diretor-presidente da Anvisa. Meus cumprimentos agora pela presidência permanente.
E aí, o relator da minha indicação.
Ah, com muito orgulho, com muito orgulho. Ele lembrava que eu fui relator na indicação dele para a Anvisa, na Comissão de Assuntos Sociais, na Sabatina. E não foi pelo relatório que eu fiz, mas foi pela competência dele que ganhou todos os senadores. Por isso vai ter direito agora com 10, com mais 5, com mais 5.
Bom dia. Tá ligado. Bom dia. Agora ligou?
Deu. Ah, então tá bom. Bom, eu gostaria de cumprimentar a todas as pessoas, todos os brasileiros e brasileiras que estão nesse momento assistindo essa audiência pública, parabenizar o senador Paulo Paim pela iniciativa de propor à comissão a realização da audiência, cumprimentar o senador Paulo Paim, a vice-presidente da comissão também, a senadora Ana Rita, e os meus companheiros aqui de mesa, a doutora Rosana, da ABESO, o doutor Geniberto, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e o doutor Zé Rubem. São certamente três profissionais médicos que têm contribuído decisivamente nas discussões sobre medicamentos e com a Anvisa no cumprimento do seu papel enquanto órgão do Estado brasileiro que tem deveres de proteger a saúde das pessoas. Eu, claro, não deixaria também de registrar, senador Paulo Paim, a alegria de poder estar ao lado do senhor no dia seguinte ao dia que se comemora o Dia Internacional do Trabalhador. Todos nós sabemos, conhecemos a sua história, e uma história pautada na defesa dos direitos dos trabalhadores, e tê-lo aqui e poder compartilhar esse momento com o senhor é sempre importante. Também não deixaria de lembrar que o senhor, de fato, fez a relatoria da minha indicação, dando um parecer favorável à comissão quando o presidente Lula me indicou à diretoria da Anvisa. E aqui também, diante da comissão e das pessoas, dizer o quanto eu me sinto honrado por ter sido nomeado pela presidenta Dilma Rousseff para uma função importante, estratégica para o país e para a saúde dos brasileiros, que é a presidência da Anvisa. Eu lembraria ainda duas questões importantes. Primeiro, um assunto também do qual o senhor participou. A semana passada, a presidenta Dilma sancionou a lei que adotou o número 12.401, que é a lei que trata da assistência terapêutica, incorporação de tecnologias no SUS. O senhor teve um substitutivo, participou ativamente da discussão, e nós entendemos que a regulamentação da Lei 8080 em relação ao tema da incorporação de tecnologias na responsabilidade do Ministério da Saúde na elaboração das diretrizes terapêuticas e a garantia pautada na melhor ciência, na melhor evidência de tecnologias para uso no sistema de saúde brasileiro, certamente representará um avanço importante, orientará a sociedade e os profissionais de saúde em relação a isso. Uma outra lembrança é que essa semana o Senado Federal tem como prioridade a análise de projetos da área da saúde. Eu li no Jornal do Senado que está se chamando da Semana da Saúde no Senado. Nós temos 43 projetos de lei que tratam de assuntos relacionados à saúde, que tramitam nas comissões no plenário do Senado. Mais diretamente, no caso da Anvisa, são 12 projetos, estão muitos deles na Comissão de Assuntos Sociais e também na CMA e na CDR, e a Anvisa estará aqui no Senado acompanhando. E eu poderia dizer que essa minha primeira atividade pública, depois de ter sido nomeado presidente da Anvisa, coincide e quase podemos tratar a audiência aqui como uma abertura da Semana da Saúde, e isso me causa bastante alegria e felicidade. Bom, eu gostaria de passar aqui algumas informações que nós vamos acompanhar aqui na tela. Primeiro, ressaltar que a Anvisa integra os órgãos do Ministério da Saúde, que hoje tem, por meio de vários secretários nacionais e o próprio ministro Alexandre Padilha, buscado chamar a atenção para a necessidade de que o Brasil, de fato, se preocupe com o problema da obesidade e os seus impactos na saúde pública, individualmente, para cada uma das pessoas que são acometidas por essa doença. E também nós temos muita preocupação em que não se confunda a discussão sobre a eficácia e a segurança desses medicamentos que são utilizados como inibidores de apetite, como uma medida que venha na contramão ou que possa comprometer ou que possa, de alguma maneira, transparecer que a Anvisa não tem a preocupação ou a percepção, enquanto autoridade de saúde pública, do grave problema que a obesidade hoje representa para a saúde dos brasileiros, para o sistema público de saúde e como um grande elemento de morbidade e mortalidade que, infelizmente, acomete a muitos brasileiros. A pesquisa que o Ministério da Saúde divulgou há poucos dias mostra que quase metade da população brasileira hoje sofre de sobrepeso e uma parcela grande com a obesidade num grau grave, e isso, claro, demanda esforços de toda a sociedade, dos profissionais de saúde, das autoridades de saúde pública, primeiro no sentido de reconhecer os determinantes desse problema de saúde, onde se localizam os problemas que podem ser enfrentados no campo da prevenção, e disponibilizar de maneira muito objetiva, com toda a responsabilidade, as tecnologias para o tratamento quando necessário. E nesse contexto é que se insere essa discussão, senador. A obesidade é um grande problema, precisa ser tratado, e o dever da Anvisa, estabelecido em lei, é o de assegurar que os tratamentos não sejam mais perigosos do que a própria doença. E a discussão aqui, no caso, dos produtos para o tratamento da obesidade que tem ação de inibição de apetites é justamente esse. Nós temos algumas indicações levam a Anvisa hoje a analisar essa questão. Esse tipo de tratamento, ele é realmente seguro e é realmente eficaz, e a responsabilidade de assegurar isso à sociedade é da Anvisa. A Anvisa foi criada para essa finalidade. Ela não pode negligenciar em nenhum momento essa responsabilidade que tem de assegurar que quando as tecnologias estão disponíveis para o tratamento, elas sejam de fato eficazes e seguras e não representem risco maior do que a própria doença. E nesse sentido é que essa discussão vem sendo conduzida, e como disse o Dr. Geniberto, com a maior serenidade e tranquilidade possível, mas sem abrir mão da responsabilidade que nós temos diante da sociedade. O que nós estamos discutindo, então, é uma nota técnica interna da Anvisa, um parecer da Câmara Técnica de Medicamentos, que recomenda à diretoria colegiada da Anvisa o cancelamento do registro de medicamentos inibidores do apetite, fundamentalmente por problemas relacionados à segurança da utilização desses produtos. E o que é importante, senador, presidente da comissão, e demais pessoas que nos assistem pela televisão e aqui no plenário. Isso é um problema antigo. A Anvisa hoje está mais uma vez instada a se manifestar sobre um assunto que perpassa as discussões de vigilância sanitária já há quase 20 anos. Em 1993, já havia parecer e recomendação de grupos de estudo da antiga Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, de cancelamento do registro de medicamentos anorexígenos associados a benzos diazepínicos. Desde aquela época já se falava da proibição da manipulação de medicamentos controlados, incluindo os inibidores de apetite, a questão de facilitar registros de anorexígenos com monodrogas, o desenvolvimento de programas de educação e prevenção sobre o uso inadequado desses produtos, e ainda já naquela época se estabeleceu uma decisão de impedir a entrada de outros medicamentos anfetamínicos no mercado brasileiro. Em 1994, a portaria 87 da então Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária já estabeleceu a proibição da produção de medicamentos associando anorexígenos e ansiolíticos. Todos nós sabemos, e tenho certeza que o Dr. Zé Rubens e a doutora Rosana depois vão falar um pouco mais sobre isso, que a ação de inibição de apetite desses produtos, ela é uma ação no sistema nervoso central que gera um estado tal de excitação que permite que a sensação da fome seja diminuída. E via de regra, demandando a associação de produtos para tratar a ansiedade. E até aquele momento se produzia no mesmo comprimido associado o anorexígeno com produtos ansiolíticos. Depois, ainda em 94, o Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição dessas associações em receitas associadas ou ainda independentes, e ainda o Conselho Federal de Farmácia proibiu a manipulação associada desses produtos. Na verdade, o que se observou na década de 90 foi um aumento estrondoso no consumo desses produtos. Em 89, o Brasil consumia 9 toneladas de produtos anorexígenos e passou, depois de 92, 96, consumo de 23 toneladas anuais. Isso levou, de novo, a um outro esforço. Em 97, o Ministério da Saúde, mais uma vez, por meio da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, propôs, então, um maior controle do receituário e do aviamento desses receituários. Essa portaria do Ministério, em 97, ela foi suspensa 6 meses depois, pela portaria 166 de 97, nós não localizamos na Anvisa nenhuma justificativa para esse cancelamento. Bom, no mundo, na década de 90, em Portugal, se proibiu a prescrição e preparação de medicamentos manipulados, contendo isoladamente ou em associação às substâncias, os anfetamínicos, né, anfepramon e fenproporex. Na Inglaterra, o uso de etilpropiona e mazindol foi incluído no formulário nacional dele como uma informação de que não se justifica como uma alternativa para a perda de peso, dados os riscos envolvidos, isso já em 1991. O Chile, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos e Itália lançaram alertas sobre o perigo do uso não adequado desses produtos ainda na década de 90. A França e o Canadá instituíram medidas bastante restritivas para a prescrição desses produtos. O uso de drogas tipo anfetamina para fins estéticos, perda de peso, foi fortemente criticado naqueles países em 92, no Chile, nos Estados Unidos, 94, na Espanha, 93, na Inglaterra, 96. E o Comitê Europeu de Medicamentos proibiu, então, a presença desses produtos naquele mercado. Em 2000, já sob a Anvisa, que foi criada em 1999, novamente, por conta da decisão do Comitê Europeu de tirar esses anorexígenos anfetamínicos do mercado, a Anvisa criou um grupo assessor de estudos sobre medicamentos, e que esse grupo, nós extraímos ali dos relatórios do seu trabalho, coloca que, apesar dos estudos não contemplarem o uso a longo prazo, a prática clínica tem demonstrado relação risco-benefício favorável, desde que prescritos criteriosamente. A necessidade de coibir abusos de prescrição e manipulação. Aí se propõe estudar a proibição de manipulação de medicamentos à base de anorexígeno. Isso nós estamos falando há quase 11 anos atrás. Já se tratava desse problema como sendo um problema grave dentro da Anvisa. Em 2003... O que é espantoso, apesar de todo o esforço, nós pensarmos em 93, o primeiro trabalho, 2003, 10 anos depois, senador, o Brasil, pela Junta Internacional de Fiscalização Entorpecente da ONU, foi indicado como responsável pelo consumo de 76,3% da anfepramona produzida no mundo. Ou seja, de cada 100 quilos de anfepramona produzida, o Brasil consumia 76,3 quilos. No caso do fenproporex, mais ainda, de cada 100 quilos produzidos no mundo, o Brasil consumia em 2003 78 quilos. Aí a Anvisa realizou naquela época, há quase 10 anos atrás, mais precisamente há 8 anos, um painel de medicamentos com indicação terapêutica para a obesidade. Esse painel, ele decidiu naquela época pela manutenção dos medicamentos anfetamínicos no mercado e ainda registrou, apesar da proposição de manutenção, a inexistência de dados científicos que justificassem a sua retirada do mercado, sendo considerados eficazes pela prática clínica. Quando, no nosso entendimento, a inexistência de dados científicos ela tinha que ser usada para o contrário. Havia necessidade de dados científicos que justificassem a existência dos produtos e não que pudessem justificar a sua retirada do mercado. Mas, de qualquer maneira, naquele momento, a Anvisa decidiu colocar advertências de alertas em bulas e rotulagens e também um alerta em bula de que até aquele momento não havia dados científicos que comprovassem a eficácia das drogas após 12 semanas de uso. E aí se decidiu, em 2003... A obesidade é uma patologia crônica e que caberia, então, ao profissional médico a manutenção ou não da terapia. Ainda o painel proibiu as formulações magistrais contendo anorexígenos tratava ainda da identificação da existência de um processo irresponsável de prescrição. E colocou no seu relatório, contudo, o amparo legal coibindo os abusos cometidos é suficiente, cabendo aos conselhos de classe a fiscalização e punição dos profissionais. E aqui eu acho que caberia também uma pergunta que a Anvisa outro dia fez e nós não encontramos resposta. Nós vamos requisitar ao Conselho Federal de Medicina e ao Conselho Federal de Farmácia